Boa noite, já o disse, é o poeta Alberto. Boa noite.
Olá, boa noite.
Nascido a 11 de janeiro, é um Capricórnio, não sei se isto lhe diz alguma coisa. Não sei se interessa por estas questões.
Não especialmente, mas enfim, os Capricórnios parece-me que são boas pessoas, não?
Eu acho que sim, bem falo. Também sou Capricórnio. Vários livros já, enfim, o Medo foi aquela coletânea de vários livros de poesia, depois o livro dos Regressos, A Secreta Vida das Imagens, Lunário, O Anjo Mudo e agora Horto de Incêndio. Digamos que isto é o pretexto, este Horto de Incêndio, para nós estarmos aqui a conversar. Mas, enfim, pretextos não faltariam para conversar com o Alberto. Pintor, professor, animador e gestor cultural, editor, já fez estas coisas todas.
Já fiz essas coisas todas.
É, e foi
Sim.
deixando.
Fui deixando. Não deixando de me interessar completamente. Sobretudo de gestor.
Ah, sim.
Mas de animador cultural também. Penso que. O problema é que quem escreve está sempre a escrever, não é? E de repente percebemos que tudo o que andamos a fazer à roda acaba por interferir nisso. E a pouco fui largando tudo e. Porque
E ficou
havia
poeta.
tempo, não havia tempo para tudo, quer dizer, não é possível. É muito difícil.
Mas ficou poeta e continua. Continuará.
Sim, isso já era, suponho, ou pelo menos já escrevia. Poeta, não sei se sou, mas já escrevia e continuei
Não
sempre a
sabe ser
escrever.
poeta.
Não,
Bem, de
sei.
qualquer modo, ganhou o prémio Pan Clube em 1988. Já me esquecia de dizer. Isto teve alguma importância para si?
Esse prémio especialmente
Teve.
teve um sabor muito especial, porque não é um prémio que ajude muito economicamente, digamos assim, porque há sempre um pouco a ideia de que os prémios caem em cima das pessoas e que são uns largos milhares de contos e que a pessoa nunca mais tem dificuldades, ou pelo menos no ano, nos anos a seguir. Não é verdade. O PEN era na altura bastante ridículo como verba, diga-se, não vou dizer quanto era, mas não era muito. E dava para fazer uns jantares com os amigos e festejar
Assim,
isso.
e foi isso que fiz.
E foi isso que fiz, e sobretudo porque é uma organização internacional de liberdade de expressão, e pronto, e soube-me bem.
Bom, então falemos de poesia, não é assim? Já que, enfim, a pintura e outras coisas ficaram por aí, de resto, o que nos traz aqui é a poesia. É poesia que é o quê para si? É essa aventura da linguagem? É, como disse o António Franco Alexandre, a sombra que ilumina o lugar onde nada se vê? Enfim, é um secreto, abrigo, é um refúgio. O que é a poesia para si? É tudo?
É que começamos mal, quer
É
dizer, é terrível, porque isso é
definir,
uma
não é?
pergunta, definir isso, eu não sei definir, não sei, não faço uma ideia do que é a poesia, se calhar é por isso que escrevo, é também para descobrir isso. Agora, que há uma coisa que, eu penso que há um bocadinho de verdade em tudo, em todas essas coisas que foram ditas agora, que é um lugar de sombra, mas também é de iluminação, é também de separação daquilo que é inútil, que é o lixo, daquilo que é essencial. Parece-me que a poesia faz um bocado isso tudo, e agora o que chega às mãos do leitor, o que é que será? Será de facto aquilo que inicialmente o poeta teve, enfim, aquele momento terrível que é o da criação, porque é de facto um momento perturbante. Escreve-se, eu pelo menos escrevo, falo por mim. Escrevo porque alguma coisa me perturbou. Não se escreve como se respira, não se escreve como se anda, mas escreve-se, penso que porque nos sentimos perturbados. E se calhar a maneira de resolver ou de talvez não de resolver, não seja a palavra, talvez seja melhor dizer a maneira de perceber essa perturbação, seja de escrever. E aí há talvez uma urgência de pôr no papel, mas o que surge no papel já é um resto, um vestígio do que inicialmente, enfim, apareceu.
De qualquer modo, é isso que depois é poesia,
Mas
no
é
concreto.
isso, é
Isso.
isso que chega às
É
mãos da.
vital para si, é essa urgência de que fala, é vital para si escrever.
A urgência de escrever com os anos tem-se tornado cada vez menos, ou menos urgente. Isto é. Para mim é muito mais importante ter ideias, haver acontecimentos, haver pequeninas coisas por vezes que me levam ao poema e muitas vezes já não me levam à escrita. Eu penso que um dia deixarei de escrever tal e qual como fiz com a pintura e com outras coisas.
É.
Isto para ser muito sincero.
Cada vez
porque,
escreve
porque
menos.
Penso, porque para mim a escrita conduz-me a um silêncio. Não me conduz a uma, a uma, a uma produção cada vez maior e diária e contínua e com disciplina. Pelo contrário, conduz-me a um silêncio, a um depuramento. Eu não sei explicar muito bem isto, isto é mais intuitivo do que propriamente racionalizado, uhum. Mas
claro,
mas é
as coisas são sempre um pouco mais emocionais e intuitivas do que racionalizáveis, não é? Portanto, a sua poesia cada vez mais se vai reduzindo ao essencial, acha que se pode dizer isso?
Acho, porque a minha vida também se vai reduzindo cada vez mais ao essencial. Eu penso que há um caminho paralelo e que as coisas não estão nada separadas, como por vezes se berra um bocado de todos os lados, a literatura e a poesia, uma espécie de vaca sagrada onde não se
Poesia
toca.
e vida andam
Eu
sempre
penso que isso anda
ligadas.
tudo ligado e particularmente em mim, muitíssimo ligado, porque eu não posso negar uma componente autobiográfica na minha escrita. Agora, é evidente que por vezes ela é muito, aparece quase só o registro e aparece como nota e como registro muito imediato e por vezes é mentira. Mas isso é uma questão de saber ler
O
ou
poeta é um
de leitura.
fingidor também, não
Pois, não, a poesia não tem nada a ver com a verdade,
Claro.
não andam de mãos dadas, de certeza absoluta.
Alberto, acha que há uma vida de escritor? Enfim, eu faço-lhe esta pergunta porque sei que o Alberto, de alguma forma, gosta de alguns rituais, não é? Acha que há, de facto, entre aspas ou sem aspas nenhumas, essa vida de escritor?
Há uma vida de escritor como há uma vida do artista de cinema, quer dizer, penso que é possível levar a vida e
Isso
decidir.
não é um pouco um mito, essa vida de
É,
escritor.
claro que é um
É,
mito
claro.
e é se calhar uma imensa mentira tudo o que lhe vou dizer, mas é um facto que é assim. Quando se decide uma determinada coisa e se entra por ela adentro por gosto, por prazer,
Paixão.
por paixão, seguramente. Eu pelo menos tentei criar todo um universo à minha volta que tivesse a ver com isso e não que fosse uma coisa completamente separada e muito diferente da minha escrita, daquilo que eu gosto de fazer, que é escrever. Portanto, vivo com o imaginário, digamos assim. Eu arriscava a dizer uma coisa: eu vivo com o imaginário da própria história da literatura e, portanto, assumo isso plenamente. Isso alimenta-me, quer dizer. Eu sou capaz de comprar umas pantufas de uma determinada maneira porque eu vi umas pantufas nos pés do Tennessee Williams numa fotografia e acho que um escritor deve ter umas pantufas daquelas, senão não é escritor. Portanto, isto chega à caricatura, a este tipo de caricatura. Mas é possível, claro que é possível levar e coordenar todos os, digamos, em geral, os movimentos e todas as aparições públicas, inclusivamente. Pelas quais já fui muito, muito, enfim, condenado, parece,
Eu ia dizer
e
criticado.
criticado. Eu não tenho medo nenhum disso. Eu convivo muito bem com isso tudo e penso que é a minha maneira de estar, que é diferente.
Falávamos em escritores míticos, de alguma forma, para si. Tem alguns mestres, vou-lhe chamar assim, não sei se é assim que lhe chama, se calhar não lhe chama nada disto, mas estou-me a lembrar, por exemplo, de uma palavra e uma ideia, e um sentir que aparece em toda a sua poesia, que são os desertos, essa paixão pelos desertos, pelas terras longínquas. Leva-nos muito a outros escritores, Rimbaud, Rilke. Não sei se
Não,
são
eu
para
penso é que eles
si
vão mudando
referências.
conforme avançamos no tempo e no espaço e essas coisas todas. Esses escritores vão mudando, quer dizer, é óbvio que alguns ficam como referências absolutas, não é? Porque não sabíamos nada e porque aprendemos muito com eles ou lê-los. Não sei, poderia dizer que um Jean Genet para mim está sempre presente, quer dizer, um Rimbaud está sempre presente.
E um
É
Fernando
mesmo.
Pessoa.
Eu, Fernando Pessoa, gosto mais do Senhor Engenheiro Álvaro de Campos. Sou muito pessoa, relativamente pouco sensível ao Fernando Pessoa, admirando-lhe toda a inteligência e toda e todo é óbvio e é a minha grande admiração. É um poeta imenso, quer dizer, não.
Estou-me a lembrar
De uma grandeza
do
tão
Pessoa
grande
das
que
viagens.
sufoca. Pois o Pessoa dizia
Porque
que
as
viajar é
viagens.
perder países. Eu não
No
sei se
entanto, ele conseguiu
viajar.
viajar, não é? Nunca saiu do
Eu,
mesmo
não,
sítio, ao
mas
fim e ao
era isso que eu
cabo.
queria dizer: é que o deserto, esse deserto, se calhar remete para outros autores, mas em mim não tem necessariamente de ser a paisagem. Pode ser um deserto interior, um lugar onde já não há nada para se pôr lá tudo. Uhum. Não sei se me faço entender. Um lugar de reflexão e de diálogo comigo mesmo. E portanto, não há lá nada, mas vai-se semeando, vai-se lá pondo aquilo que vai-se tornando habitável esse local. O que não quer dizer que não seja também o deserto da paisagem, como viagem iniciática, como a pessoa que se retira para onde não há, mas rigorosamente a não ser areia ou mar, porque o deserto pode ser mar, até pode ser selva, não é? Ou ruína, e que está sozinho e que reflete sobre o mundo, ou sobre ele, sobre o mundo é um bocado pomposo, mas enfim.
Mas reflete,
pronto. Se reflete sobre ele, reflete sobre o mundo, claro. É óbvio.
Há palavras permanentes ou recorrentes na sua poesia, para além de deserto, obviamente, as areias e as dunas, e a luz e o mar também, sempre o cais, sempre essa ideia de viagem também. E a memória? A memória, a solidão, o tempo. De resto, neste seu último livro, Horto de Incêndio, fala muito no tempo. E a noite, obviamente. O Alberto é um homem da noite.
Se calhar já não sou, mas já fui.
Mas gosta mais da noite? A noite diz não, mais que o dia...
O dia a mim não me diz nada. Não. Rigorosamente nada. Sou perfeitamente noturno. Não funciono ao anoitecer. E se pudesse, viveria permanentemente durante a noite. Mas eu penso que isso, teríamos aqui de falar do avô, etc. Isso já é uma coisa familiar, é uma coisa endémica lá em casa. A história da noite é uma coisa endémica. Há um avô que adorava viver durante a noite e que colecionava selos, e desde pequenino que me habituei. Pronto, são coisas mais íntimas, mais familiares. Mas eu sempre vivi muito mais de noite do que de dia, é um facto. Assim, de repente, que me lembro destes anos todos. Agora, se isso é um tema, não sei.
Surge muitas vezes.
O
tempo, neste último livro, fala-nos muito do tempo. Do resto diz mesmo, eu vou citá-lo, fala na perturbação de um tempo cada dia mais curto. E diz, falta-me o tempo para procurar o tempo perdido. Isto é uma expressão muito bonita, muito poética. O que isto significará? Bom, enfim, a poesia não é para se explicar.
Não, os poemas não se explicam.
Não, não se explicam.
Isso remete-me imediatamente. Eu acho que os poemas não se explicam, pronto, isso claro. É verdade. Mas pode-se falar é de pequeninas coisas que rodearam, se calhar, o facto de ter chegado aí, e para dizer isso, não é? Não sei, estou-me a recordar. Pronto, não tenho tempo, já não me recordo exatamente como é que é.
Falta-me o tempo para procurar o tempo perdido.
Claro, em busca do tempo perdido do Proust, não é? Pelos vistos ele teve algum tempo, não é? Mas quer dizer, pagou caro isso, porque viveu num quarto como se vivia dentro de uma cela, não é? Porque era asmático, porque não saía, porque tinha medo das doenças, piorava, bebia laudano, até mais não, etc. Por aí fora. Mas quer dizer, de facto teve, quer dizer, e a memória também é outra coisa importante aí. E penso que a memória é um quase um instrumento, é material para trabalhar. É uma espécie de filtro, vai depurando, no fundo, aquilo que nos acontece e que vivemos, não é só que nos acontece, mas que vivemos e que vamos atravessando ao longo dos anos. E aquilo que não tem interesse nenhum desaparece, a memória apaga finalmente. Eu acho que isso é importantíssimo.
Alberto, por falar em memória, eu sei que de vez em quando escreve um diário. Penso mesmo que neste seu último livro há um poema qualquer, não se chama diário, mas há um bocadinho em que dizem que fala dos dias que estão cheios de cartas e de recomendações de amigos que partem para sempre. Enfim, e já noutros trabalhos tem mesmo diários com é seu costume fazer diários?
Não, eu fiz diários nesse sentido nos primeiros livros, que eram livros que eram muito desenhados, eram quase roteiros da noite das cidades, das pessoas que encontravam, e tudo cabia lá dentro, desde mapas, fotografias, bilhetes postais, recados, tudo, portanto eram volumes enormes, e eram coisas de facto... com aquele rigor que o diário exige, que é todos os dias escrever e todos os dias tem de se alimentar aquele animal que está ali, porque senão não é diário, não é? Pronto.
Claro.
No caso dos livros, vamos lá ver, é um bocado diferente, quer dizer, Eu quando organizei o medo, o que me apercebi é que por períodos tinha entre publicações de livros, porque não me apetecia escrever, ou pausas, digamos assim, porque não escrevia, e não escrevia porque não me apetecia, ou porque não me ocorria nada a escrever, porque isso também acontece, atenção. Uhum. E portanto, pensei que a maneira de ultrapassar isso seria escrever diários. E por períodos fui escrevendo um diário, mas não de uma forma muito contínua. E penso que o diário, as partes, pelo menos desse diário, que no fundo não existe, mas que aparece no medo, na compilação, o que acontece é que isso depois foi retrabalhado pensando que seria um diário para ser publicado, e portanto é um falso diário. É já um diário... não é muito falsificado, atenção, não é,
não quero, pode ser muito.
Não é rasurado.
É muito sentida,
não é,
portanto,
sim, não é rasurado ao ponto de pensar que estou a fazer uma obra para a história da literatura, porque eu estou nas tintas para a história da literatura, estou farto de dizer isto. Mas foi, digamos, aperfeiçoado, isso sim, em termos de escrita, porque eram, por vezes, havia repetições, coisas desse tipo. Portanto, houve mesmo trabalho de escrita. Continuo, de vez em quando, a escrever coisas que têm um tom que eu lhes quero dar, o tom do diário. E é por isso que este livro tem notas para o diário. Uhum. Mas devo confessar que não há mais página nenhuma. Há esta, que foi feita de propósito para o livro, e escrita porque me apeteceu naquele dia, e muito exatamente que aparecesse ali uma página com um tom que, de algum modo, fizesse uma sinalização a um determinado momento do livro para passar para uma ponta final. Pronto, isto já tinha a ver com a própria organização do livro, não é?
Alberto, nós já vamos voltar a conversar, vamos ouvir música para já. Alberto, há pouco falávamos em... não lhe escrevia porque não lhe apetecia escrever, ou porque não lhe ocorria. Como é isso da inspiração? Acha que a poesia, acredita na inspiração? Acha que a poesia conquista-se? Como é?
Eu não percebo nada disso. Não percebo nada de inspiração, nem de respiração, tenho a impressão. O que acontece é que há momentos que há coisas para dizer. Eu acho que a escrita não cai do céu, quer dizer, nem cresce porque choveu. Quer dizer, há coisas que se cruzam, que formam uma espécie de nó, e que depois, a partir daí, há uma iluminação, há qualquer coisa, há uma luz qualquer, que é por ali que é preciso ir.
Que se pode chamar de inspiração, porque não?
Pronto,
não é?
E porque não? Mas tenho algum medo dessa palavra, porque é uma palavra...
Forte, acho.
É uma palavra que às vezes remete-nos depois para as musas inspiradoras e para aquelas coisas todas, que é sempre uma coisa muito esquisita, que eu não sei muito bem o que é. O que eu quero dizer...
E o talento, sabe o que é?
Também não sei muito bem, mas se calhar é melhor não saber.
É melhor ter do que saber o que é.
É melhor ter algum, pelo menos, do que saber. Mas escrever, penso que há um momento em que tudo se congrega para que isso aconteça. E a primeira, de facto, os poemas são feitos com palavras, não há nada a fazer. É o material que existe para...
E ainda bem, não é?
Não, mas não estou a dizer isto porque é desse que dispomos. Claro. Agora, se não houver ideias e se não houver qualquer coisa que se ilumina lá muito longe, também não serve de nada ter as palavras à mão para fazer poemas, porque não sairá rigorosamente nada.
Enfim, a verdade é que nem todas as pessoas são iluminadas, nem todos escrevem poemas.
Eu não estou
poemas,
a dizer que os poetas são os iluminados, estou a dizer que provavelmente haverá, sim. Mas o que eu quero dizer é que há seguramente... qualquer coisa que tenha a ver com uma luz interior que se acende a uma determinada altura. E é por aí, quer dizer... Eu não sei explicar muito bem isso. Teríamos de entrar nos mecanismos da criação. E é sempre arriscado entrar por aí, não é?
Também podemos entrar.
Não, eu não gostaria muito.
Não.
Acho que isso é misterioso e deve-se manter misterioso.
Deve-se manter misterioso.
Exato.
Acho que sim.
Acho que sim.
E qual é a forma de arte, digamos assim, que o Alberto acha que está mais ligada à poesia? Será a música, a pintura? Acha que, na sua opinião, para si?
Por uma questão de tradição muito antiga, muito antiga, muito antiga, seria a música, não é? Que depois acaba por se ir separando as palavras passam a separar-se, mas eu acho que hoje em dia é um bocado difícil quase de separar as coisas. Acho que tudo se vai cruzando lentamente, porque temos a poesia faz referência ao cinema, o cinema cruza-se com momentos altamente poéticos, enfim, intensamente poéticos. A pintura, por exemplo, a escultura, a fotografia, óbvio. Eu não sei se podemos estar a continuar, não tenho uma grande dúvida, não, continuo sem perceber muito bem porque é que acho que as coisas não são estanques, porque tenho a ideia de que o universo, um poeta só existe se cria um universo, obviamente, não é? Um universo próprio, e esse universo, quanto a mim, não é monótono, nem é parado, há qualquer coisa que está
permanentemente, é monocromático, digamos assim.
Exatamente, eu penso que está sempre em movimento lá dentro ou em ebulição. E há zonas de sombra e zonas iluminadas, zonas de abismo mesmo. E é isso tudo que está sempre a mexer. E não me parece que se possa lá haver só uma coisa, está lá tudo.
E, claro que às vezes há coisas que se manifestam temos de escolher mais, a seguir. Digamos assim.
Temos de escolher a seguir. São opções, são escolhas que se fazem, penso eu.
Lisboa é uma referência para si enquanto cidade. Não sei se é, mas pelo menos em alguma poesia o Alberto refere, de resto, deste último livro, fala de Lisboa. Apesar de ter nascido em Coimbra.
É, mas eu não tenho nada a ver com Coimbra.
Não,
e
lá por acaso,
devo dizer,
como é que foi?
Devo dizer que detesto Coimbra.
Ah, sim.
Não gosto nada de Coimbra.
Mas passou lá a sua infância ou não?
Muito pouco, uns meses, um ano, coisa
bom,
assim.
Então isso, de facto, não dá para ter.
Não, eu sinto-me profundamente alentejano. E do pé do mar, nem sequer é um alentejano do interior, é um alentejano um bocado esquisito, porque gosto
ali mais seria incapaz, de mais,
exato, né? Seria incapaz de viver sem água, sem mar ao pé de mim. Lisboa é uma cidade que eu adoro, quer dizer, não, eu gosto
diz
de cidades,
mesmo imunda cidade que amo.
Pois se tornou um bocado imunda, tornou-se um bocado imunda com o tempo, mas mesmo nessa imundice que eu não sei definir muito bem, é mais um pressentimento. Eu continuo a gostar muito de Lisboa e gosto muito de cidades. Eu sou profundamente urbano. Não sei, gosto de cidades, gosto da maneira como elas crescem e se esboroam e depois caminhamos nelas e depois repentinamente chegamos a bairros onde as ruas já não têm nome, têm números e depois por aí fora e até que desaparecem. Acho isso fantástico, fascinante, uma cidade que cresce. E as cidades vão crescer, com certeza, descontroladamente. Vai ser terrível isto, por outro lado.
Há alguma cidade que goste muito, que goste mais?
Gostei muito de Barcelona. Gostei muito de Málaga, que é uma cidade que as pessoas conhecem mal, porque se passa sempre por Málaga. Málaga é uma cidade que parece que está feita em poeira e que se soprarmos, ela desfaz-se. É uma cidade estranhíssima. E é uma cidade que muda à razão de cada esquina, quer dizer, nós viramos uma esquina e é uma surpresa. E é mesmo uma surpresa, e sente-se que houve ali uma misturada de obviamente, todo o Mediterrâneo, mas ali é curiosamente há o lado do norte da África que ficou muito, de uma forma muito presente, e isso dá um encanto muito especial à cidade e às pessoas que são... Há gente de cabelos pretos e olhos verdes, olhos azuis e cabelo ruivo. Há coisas estranhíssimas. É uma zona muito especial. Enfim, a Sardenha também é, por exemplo.
Também é.
Pois.
Portanto, a vida no campo não o atrai, digamos
não,
assim.
Não, a vida no campo não me atrai nada. Não.
O Alberto esteve durante algum tempo em Sines... mais exatamente, na direção do Centro Cultural Emerenciano Nunes. Como é que foi essa experiência?
Imérico Nunes.
Imérico, sim. Como é que foi essa experiência? Foi gratificante?
Eu não. Chego à conclusão que andei a perder tempo.
Sim.
Se calhar isto é brutal, porque se calhar tenho pessoas em Sines a ouvir-me isto, a ouvir o que estou a dizer, mas a verdade é um bocado essa. Eu penso que é possível... fazer um trabalho a partir de um pequeno centro cultural, quer dizer, e isso agradar-me-ia muitíssimo, até porque as histórias das animações culturais para mim não eram novidade rigorosamente nenhuma, já vinham de 67, 68 no estrangeiro, e tinha alguma experiência disso. O que me parece é que não podemos deparar-nos permanentemente com a má vontade, primeiro, com coisas que são provincianas, saloias, etc. por aí fora. Eu já não tenho tempo a perder com isso. E quando me percebi que é malhar em ferro frio, achei que era muito mais proveitoso para mim dedicar-me aos meus livros e não fazer mais nada. É só isso. Mas gosto muito de Sines, gosto muito das pessoas, sobretudo gosto das pessoas, porque Sines já não é também o que era, não é?
Pois, enfim, esses pequenos meios também se vão alterando, vão, claro, se vão se urbanizando também, não é?
Não, e porque toda o, digamos, a implantação daquele complexo industrial que eu ali virou, sim, completamente aquilo de Pantanas. Não é que aquilo não tenha graça e não seja ao mesmo tempo muito curioso como evoluiu, digamos assim. Mas, vamos lá ver, também é muito maçador para quem exige mais. Quer dizer, eu exijo mais, exijo de mim, exijo daquilo que me rodeia.
E, de qualquer modo, gosta de cidades, não é?
E gosto de cidades, gosto muito de Lisboa.
Um dia alguém disse de si, eu confesso que não me lembro quem foi, nem onde li, mas alguém dizia que a escrita do Alberto é uma escrita onde não há esperança, perpassa por toda a sua produção poética, escrita, um total desencanto. É assim? É um homem desencantado mesmo?
Desencantado sou, de certeza absoluta. Completamente. E acho que não devo acrescentar muito mais a isto. Que não há esperança na minha escrita, não há. Se calhar não há. Nunca pensei nisso. Mas se calhar não há esperança. Se eu não tenho, porque é que é de falar, exato, disso ou transmiti-la? Não é uma preocupação minha.
A sua...
Não é a preocupação da mensagem e daquelas coisas que se dizem, claro, às vezes dos poemas.
A sua poesia denuncia a sua forma de estar e de sentir o mundo.
Eu só posso falar daquilo que sei, daquilo que sinto, não é? Pronto, e...
Bom, há uma outra questão que eu gostava de conversar consigo. É um poema da página 36, exatamente, deste livro. Um poema sobre, enfim, aquela que é uma das grandes tragédias do nosso tempo, que é a SIDA. Eu confesso que nunca tinha lido nenhum poema que se chamasse mesmo assim, SIDA. É na página 36. É um poema muito bonito, obviamente, mas muito triste. Acha que, como é que a gente pode encarar hoje este drama, esta tragédia deste nosso tempo?
Eu também gostava de ter uma solução. Não sei muito bem, sabe, eu tenho uma atitude em relação a isso um bocado férrea. Primeiro porque não se pode separar esse problema de toda uma série de outros e de como é que na sociedade onde vivemos ela encara isso, não é? Ou as diferentes componentes dessa sociedade, desde a igreja às diferentes religiões, etc., por aí fora, ao Estado. Bom, não sei, eu não sei muito bem, não sei muito bem o que é que lhe dizer, sabe? A minha intenção chamar-lhe SIDA de caras é porque eu acho, e isso posso explicar porque é que chamei, isso sei. E sei de uma forma muito, muito certa e muito firme, é que eu acho que não se pode combater nada se não nomearmos as coisas frontalmente, não as assumirmos e não soubermos exatamente o que é que elas são. E o que é que queremos fazer com elas, para as combater ou fazer... Parece-me isso capital. Tal e qual como o facto de estar doente, só é possível chamar as coisas pelo nome... E saber exatamente o que é que se tem, porque os remédios se calhar só não chegam para curar as coisas. É preciso haver uma força, criar uma espécie de anticorpos mentais também, não só físicos, mas mentais, para combater essas coisas. A SIDA, infelizmente, é das mais dramáticas, não é? Quer dizer, eu tenho amigos, não é, que já morreram. E pronto.
Dá-me licença que leia só aqui um bocadinho deste poema. Aqueles que têm nome e nos telefonam um dia emagrecem, partem, deixam-nos dobrados ao abandono no interior de uma dor inútil, muda e voraz. Isto é só o princípio do poema. Foi um poema que me tocou, que me chocou bastante, e penso que é muita gente, porque, enfim, todos nós temos amigos ou conhecidos, mais ou menos amigos,
exato,
que já morreram. Portanto, este é um poema, de facto, muito, muito forte, deste seu livro, Horto de Incêndio. E como é que encara a morte, por exemplo? Já pensou nisso?
Vamos mesmo falar disso.
Vamos, porque não? Não quiser, não falamos, obviamente.
Não, mas tenho de falar disso então de uma forma que é... Pronto, porque...
Porque o Alberto fala nisso nos
falo,
seus poemas.
Falo, e falava muito, e sempre pensei que morrer é uma coisa única que nos acontece. Aliás, é a única de que temos a certeza quando nascemos.
Pois é.
Mas aqui é um momento único. E as pessoas acham que morrem... No Ocidente morre-se muito distraídamente. Parece-me que seria bom... Eu gostaria, para mim... Não, 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 só posso falar por mim nestas coisas. Portanto, eu gostaria de nesse momento, estar extremamente lúcido e muito atento a saber o que é que se passa. E pode não se passar rigorosamente nada, porque eu não sou um crente, não acredito na vida depois da morte, não acredito rigorosamente em nada. Mas parece-me um momento que é o momento em que se acaba. E acho que seria...
Uma espécie de buraco negro.
Se calhar. Eu sei lá o que é que há. Eu não sei, nunca, agora já, que já estive muito próximo, que já me despedi do mundo, que já fiz esse regresso, etc., isso sim, e que isso tem consequências na vida de todos os dias e no relacionamento com as coisas, também é verdade.
Poeticamente o Alberto diz, aqui num poema deste livro, mas a morte, quando se aproxima, é uma coisa simples, vem comer à mão a cinza melodiosa dos dias. Mudemos de assunto, já não quero falar mais disto?
Não.
Pronto. O Alberto ainda tem utopias? Se é que alguma vez teve.
Já tive, claro, como toda a gente. Quem não teve?
Era só para provocá-lo.
Quem não teve?
Claro.
Se calhar tenho menos, porque se calhar também já não tem muito sentido quase aos 50 anos continuar a pensar. Mas acho que sim, ainda sonho muito, ainda penso que é possível não sei o quê, coisas um bocado extravagantes.
Mas como?
Não sei, olha, vou-lhe dizer uma coisa. Gostava de fazer uma viagem intergaláctica, por exemplo. Se pudermos pôr isto na balança das utopias, no prato das utopias, eu não me importava nada de ir com os extraterrestres, por exemplo. Gostava.
Para nos despedirmos, eu vou-lhe pedir que leia um excerto do seu poema Morte de Rimbaud, que disse em voz alta no Coliseu de Lisboa, no dia 20 de novembro de 96. E eu vou-lhe pedir que hoje, aqui em 97, não é em novembro, mas em abril, que nos leia um pequeno excerto, porque enfim, o poema é muito grande.
Claro. Todos os pássaros sossegaram. As crianças desceram das árvores, guardaram os jogos, recolheram a casa. A noite está próxima. Levanto a cabeça e deixo a voz deambular por dentro deste silêncio de água e de estrelas. A noite está próxima. Deixo o corpo escorregar na poeira luminosa. Acendo um cigarro. Ponho-me a falar com o meu fantasma. Longe daqui, a cidade enfeitou-se com seus crimes de neon, com suas traições. Ouço hélices de barcos, motores, quando um rosto esvoaça ao alcance da mão.
Nunca pensou gravar poesia?
Não especialmente, não, nunca pensei. Mas farto-me de ler em voz alta.
Por isso mesmo é que eu lhe faço esta pergunta.
Pronto, mas nunca houve oportunidade disso.
Penso nisso então.
Está bem. Um dia.
Alberto, gostei muito de ter aqui.
Muito obrigado.
Muito obrigada. E até um dia.
Até um dia.
Até um dia destes. Deus, obrigada.